Música.
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 Papo de Música. Aqui, a música é protagonista.
Começa agora a segunda temporada da websérie
O Que Tem Na Minha Sacola.
Olá, eu sou Fabiane Pereira e este é o podcast do Papo de Música. Aqui, a música é protagonista. O Papo de Música é um canal no YouTube que produz conteúdos exclusivos e o que ouviremos a seguir é um deles. A segunda temporada da websérie O Que Tem Na Minha Sacola já está no ar e nela eu volto a conversar com personalidades do segmento cultural sobre suas memórias afetivas. Para você entender melhor, eu deixo meus convidados soltos numa loja de discos e livros, e eles têm 20 minutos para escolherem objetos que despertem neles lembranças de diversas fases da vida. Meu quinto convidado é o ator Paulinho Lessa. Galã de novelas da Globo, Paulinho é filho de uma mulher negra, militante e extremamente consciente de suas origens. Como filho de peixe, peixinho é, o ator nos conta parte de sua trajetória e como essa criação, esse legado, foi transmitido para sua filha e é vivenciado em sua própria história. A segunda temporada da websérie O Que Tem Na Minha Sacola foi gravada na Blux Livraria, localizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e conta com o apoio da Rio Filme, órgão da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio. Se você prefere ver e ouvir no formato videocast, vá até o canal Papo de Música no YouTube. Por aqui você vai poder ouvir sempre, quando, onde e a hora que quiser na sua plataforma de streaming de áudio preferida.
Paulo Lessa, o que tem nessa sua sacola? Eu queria primeiro perguntar para você quando que o mundo perdeu um fisioterapeuta e um jogador de futebol e ganhou um ator?
Ai, gente, eu acho que... Primeiro, prazer estar aqui conversando contigo. Nossa, foi uma... Na verdade, eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive na vida. Foi essa transição da fisioterapia, né, que era a faculdade que eu fazia na época, para a arte, né, para me dedicar à carreira de ator. Assim. Foi uma virada de chave muito importante assim, para mim, porque eu acho que foi o meu primeiro grande ato de coragem, vou dizer assim, porque tinha uma pressão familiar muito grande. Né? Minha mãe veio de uma família muito pobre da Bahia, E tinha muito esse imaginário do filho formado, uhum, né, com diploma e tal, e vai trabalhar com a carteira assinada, com, uhum, tudo. Tinha essa questão, né?
E infelizmente ainda tem.
Ainda,
né,
existe muito isso, né? Mas lá em casa ela tinha essa cobrança muito forte. Então, primeiro, quando eu era moleque, eu tinha o sonho da maioria dos moleques brasileiros, que é jogar futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol. Eu sou muito, muito, né, muito torcedor do Flamengo, sou muito, enfim, acompanho muito, adoro. E quando moleque, queria muito jogar futebol, então tentei fazer teste, ficava nas peneiras, sofria quando não passava, enfim, aquela uma loucura. Não aconteceu, eu não joguei futebol profissionalmente, nada assim, mas fiquei tentando muito, depois agora só como um apaixonado pelo futebol e tal. E aí a forma que eu tive de ficar mais perto do esporte foi a fisioterapia. Inicialmente ali com 18, 19 anos.
Podia ser também educação física,
talvez. Mas o que eu acho uma crueldade, assim, quando eu paro para pensar hoje, você tomar uma decisão com 18 anos, a decisão que vai definir a tua vida, eu acho que tem gente, muita gente acerta nessa decisão.
Mas é muito raro, né?
É muito difícil, né? E aí, como todo jovem de 18 anos, eu tomei uma decisão ali, fui... talvez precipitado ou, né, imaturo mesmo.
Mas nessa idade você não pensou em fazer, vou entrar no tablado, não pensou?
Não era uma questão para mim. Eu não fui um artista desde de novinho, assim, sabe? Não era como muitos amigos que são desde pequenininho,
sim,
né? Eu não tinha isso. Mas eu tinha uma questão aí que é... talvez seja determinante para essa decisão, que foi o convívio no salão da minha mãe. A minha mãe tinha um salão afro no Rio de Janeiro, o Afrodai, e no Afrodai frequentavam muitas personalidades, muitos artistas negros que, de alguma forma, me influenciaram, né? Com certeza eles me influenciaram e acabavam sendo grandes referências para mim. Mesmo que sem eu perceber tanto, né? Eles estavam ali no meu convívio diário, então, imagina. Benedita da Silva, Antônio Pitanga, Zezé Mota, Tony Tornado.
Uau!
Aí depois, mais recente, Thaís e o Lázaro, o Flávio Baurac.
Você conheceu a Thaís antes de trabalhar com a Thaís?
Antes de trabalhar com a Thaís. Isso é uma história curiosa também. E aí, dito isso, eu comecei a trabalhar com moda, na verdade. Foi a primeira coisa. Então, fazia faculdade de fisioterapia e comecei a trabalhar como modelo, fazendo umas publicidades aqui no Rio. Era isso.
Tá.
Sem ser ator. Um dia, um cara, assim, de uma agência que eu trabalhava, ele chegou e falou, cara, faz um curso de teatro, de repente vai ser bom pra você. Ele só
jogou,
só jogou assim.
Lançou a pedra.
E aí eu comecei a fazer um curso ali e tal. Aí comecei a gostar.
Gostou de cara?
Aí gostei de cara e aí não saí mais. Aí foi onde eu comecei a correr atrás disso mesmo, assim. Aí fui na oficina de atores da Globo e ali começou a minha história um pouco mais profissional, assim, vamos dizer.
Você precisou largar a fisioterapia ou você se formou?
Não, eu precisei largar a fisioterapia.
E a sua mãe?
Cara, essa foi uma... Aí foi o ato de coragem, né? Que foi enfrentar a dona Dai, que na época foi o seguinte, ela queria muito esse filho formado e tal. E aí eu usei algo que ela valorizava muito a meu favor, que foi a carteira assinada. Então, o que que aconteceu? Eu passei na oficina de atores da Globo, não falei nada pra ela que eu tinha feito o teste. Eu tava fazendo o teste em silêncio, fiz o teste, disputei com mais de 500 pessoas... E passei na oficina. Na época, a Globo contratava a gente como funcionário para estudar. Então, você era contratado como oficineiro.
Sim,
você ficava lá.
Sim.
E aí, eu usei isso a favor. Falei, olha só, mãe, o pessoal me contratou para estudar na Globo. Ela, eles te contrataram? Falei, assinaram minha carteira. Aí, ela falou, cara, então tá bom. Se é isso que você quer... Se eles te contrataram, você deve ter alguma coisa que seja interessante, que eles gostem. Então, investe nisso, vai lá. Aí eu tranquei a faculdade e nunca mais eu voltei.
E
ali eu me encontrei, assim.
E pensa em algum momento, porque esporte faz parte da sua vida, você gosta super
faz.
De futebol. Você pensa em algum momento, sei lá, só para ter esse diploma ou já está muito bem resolvido?
Não, tô bem resolvido.
É engraçado você falar isso, porque eu fico pensando. Meus pais também falavam. Quando eu fiz jornalismo... Os meus pais também... Vai sair de Volta Redonda para fazer jornalismo. Porque não era uma profissão de jornalismo. Uhum. E aí, eu fico pensando... Hoje, eu entendo eles. Óbvio que na época eu briguei, não sei o quê, não sei o quê. Mas a vida é tão difícil.
Imagina,
né? Claro que com um diploma também não é garantia de nada.
Não.
Mas ser ator...
É. Imagina, imagina minha mãe. Tentar ser jogador de futebol. Que também é uma loucura, uma disputa imensa no Brasil. Pra tentar ser ator, que também não é nada fácil. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a estudar mais, me envolver mais, eu tinha uma certeza de que eu ia viver disso. Eu não sei te explicar direito, né? E aí as coisas, as oportunidades foram aparecendo. A questão do protagonismo muito mais recente, né? Então, assim, meu primeiro protagonista eu fiz com 40 anos, tenho 42, então é bem recente.
E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação que você, na oficina, nunca se viu protagonista.
Nunca me vi protagonista, nunca tive... Porque eu nunca me vi nesse lugar, eu nunca tive esse espelho, apesar, assim, de ter grandes nomes que eu admirava, né? E naquele momento, em 2008, na oficina... Eu via muito o Lázaro chegando, né? Uhum. Era a chegada do Lázaro ali,
sim,
né?
Sim.
Mas eu não via essa possibilidade. Eu só queria estar nas tramas ali. Falar assim, não, eu quero viver disso. Mas não me via como protagonista. Assim, isso era algo que depois eu conversando com outros amigos também, é um pensamento muito comum. Nos artistas negros,
e
assim.
E se a gente for pensar, essa mudança é muito recente, né?
Muito recente. muito recente. Você vê, eu fui pegar o meu primeiro protagonista em Cara e Coragem há 2 anos atrás. Sim. Há 2 anos atrás. E enfrentei algumas... Tiveram algumas consequências disso, assim, né? Algumas dificuldades por não ter construído esse imaginário, né? Essa força interna de ocupar aquele lugar, sim, de saber que aquele lugar pode ser meu, né? Sim. Então isso...
Faz
isso.
Terapia? Tá com a terapia em dia?
É isso, cara. É um movimento complicado, assim, mas é muito gostoso acompanhar essa conquista. E é engraçado que isso era um tema que eu ouvia muito lá no salão da minha mãe, lá no Afrodai, a questão do protagonismo negro, né? Já era muito discutido, uhum, por essas cabeças pensantes e artistas que estavam ali.
Sim, sim.
Mas eu muito novo, né, não acompanhava tanto, mas via que eles falavam sempre disso. Falava, pô, a gente vai fazer papel de empregado até quando? Né? Por quê? Que a gente não consegue ser protagonista de uma história, né?
Que interessante. E como é que era a sua mãe em relação a essa questão de representatividade, movimento negro? Ela era uma pessoa que, de alguma maneira, era proativa ou a vida dela acabava fazendo com que ela fosse proativa, mas ela não tinha nem tempo de letrar?
Não, ela era uma pessoa militante mesmo, assim, né? Ela buscou muito esse conhecimento e usava o salão, né, como um grande... Era muito legal que ela falava isso, né? Que ela não só fazia cabelos, mas ela fazia cabeças.
Nossa.
Então era um lugar... E eu falo essa frase assim... Eu não vi ela falando isso com vaidade, sendo pretensiosa, nada disso. Mas era uma, com muito orgulho e com um entendimento muito grande da missão dela. Ela se colocava isso, assim, né? Colocava nesse lugar do salão como um lugar de encontros, de reflexões. E realmente era, né? Então, ela tinha lá no dia a dia o papel de salão, mas eu lembro que eles ficavam até altas horas trocando ideias, fazendo reuniões e então era um lugar... De movimento.
De produção de saber também.
Mesmo,
né?
Mesmo.
Seu legado tá pesado, né?
Tem uma responsa.
Uma responsa grande passar isso pra frente.
Tem uma responsa grande.
O que tem nessa sacola? Vamos começar.
Cara, vamos
a partir disso tudo que a gente já falou. Quer começar com alguma coisa que tem link com isso tudo que a gente falou?
Ó, com o que a gente falou, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um grande link do que a gente falou. A imagem aqui já me chamou muita atenção, que é o reflorescer. Olha essa imagem,
nossa,
que linda.
Tem tudo a ver com o que a gente falou.
Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né?
Exatamente. Eu não conheço essa autora, Mariane Alves Bittencourt.
É.
Eu adoro fazer esse quadro porque eu acabo conhecendo a biblioteca.
Uh-huh.
Aumenta.
E é engraçado porque... Tem um termo, né? O reflorescer era algo que tinha um pouco a ver com o que a minha mãe falava das meninas que ela conhecia. E ela acreditava nisso, né? Muitas vezes as pessoas desacreditavam dessas meninas de diversas comunidades no Rio de Janeiro. E ela acreditava e falava, não, lá na comunidade também nasce flor.
Sim.
E aí isso aqui me chamou atenção na hora, assim, sabe?
E aqui tipo, tem também um subtítulo que é Histórias de Mulheres Negras que Passaram pela Transição Capilar.
Exato. E ela trabalhava
e
muito isso.
O empoderamento que dá, né? Uma trança no cabelo de uma mulher negra.
Ela,
né,
trabalhava muito isso. E eu via, porque eu acompanhava muito de perto os projetos, via como essas meninas chegavam e como elas saíam do... Era impressionante, assim, o poder que a trança tem. É impressionante, assim, é um empoderamento de fato ali, se você olhar, claro que a gente muitas vezes fala do o empoderamento no saber, né, em buscar a literatura,
sim, sim,
em buscar o saber nos livros, mas o empoderamento na questão estética ali foi muito, muito, muito forte, muito poderoso, assim.
Que tem uma coisa também, né, Paulo, que a gente é pelo olhar do outro. E aquilo que o outro olha é estético.
É, né? É a primeira...
É a primeira, depois, claro, você vai outras camadas, mas o primeiro exato. Olhar é estético.
É, exato. Né? E eu via uma força, assim, impressionante, ver que ela conseguiu, com a estética, transformar a vida de muita gente. Eu tive, agora há pouco tempo, a possibilidade de encontrar muitas dessas meninas, porque hoje, eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Hoje, no Rio de Janeiro, o dia 6 de junho, que é aniversário da minha mãe, é o dia da pessoa transista, em homenagem a ela.
Ah, que legal!
É, em homenagem a ela. E aí a gente fez um grande encontro na casa, no Afrodai, que ainda é um imóvel que eu ainda tenho. E a gente fez um grande encontro dessas meninas e tal. Fiz um encontro de transistas nessa casa. E foi, assim, muito emocionante, muito legal ver, depois de tanto tempo, minha mãe que faleceu em 2012, a gente conseguir ver ali um legado vivo. Sabe,
e tudo tipo, é semente, né?
É. E ali ela deu pra ver que ela tinha um olhar muito especial pro futuro, né? Eu consegui ver nas meninas ali um... Falei, tem meninas que eram alunas dela e hoje estão dando aula, sabe? Já estão sendo multiplicadoras dessa cultura, né? Então, pra mim, é muito importante.
Quero saber mais desse salão, se você pretende dar continuidade, virar um empreendedor capilar.
Não. Empreendedor capilar, não, porque eu não tenho, definitivamente eu não tenho esse talento, mas um empreendedor social, sim. Então, eu tô num momento agora que eu criei um instituto Afrodai.
Sim.
Agora, e a minha ideia é continuar com os cursos. Então, sendo um lugar que pense no social e na cultura.
E então, a visibilidade que você ganhou de um tempo para cá ajuda também,
Exatamente.
Né?
Eu queria utilizar isso. Isso é um questionamento que eu me faço muito, assim, né? O que eu posso dar de volta, né? Porque a gente estava falando aqui agora da dificuldade que um jovem negro tem de se ver nesse lugar de protagonista. E aí, de repente, eu sou esse cara que está sendo esse veículo, né?
Sim.
Muitos jovens estão me vendo
Sim.
e se inspirando e se vendo possíveis, né?
Sim, podendo sonhar.
Podendo
né?
sonhar. E aí eu falo, gente, o que eu posso dar de volta mais objetivamente? Porque isso é um lado mais subjetivo, né? Tem uma...
Sim.
Essa questão mais subjetiva, não é tão palpável, a gente
Sim.
não sabe exatamente. Mas o que eu posso fazer em retribuição, assim, usando a visibilidade? Falei, cara, eu tenho toda essa história, tenho todo esse legado, toda essa responsa que a gente falou aqui. E aí eu falei, não, acho que o Instituto Afrodai seria perfeito, de repente, conseguir reunir parceiros, conseguir fazer os projetos sociais que eu acredito que fortaleçam ali. Enfim, é o que eu tô pensando, assim, já tô...
Muito, muito interessante.
Tô nesse caminho.
O que mais tem nessa sacola?
Vamos lá. Eu acabei pegando muitas coisas... Falando né, nesse tema da minha mãe, que tem aqui, ó, Mulheres Incríveis.
Esse livro é uma graça.
É.
É de uma turma que chama Think Olga, que é uma ONG que pensa questões de mulheres. Então, eles pensam questão, por exemplo, do aborto, eles pensam questões de saúde pública, eles pensam questões raciais, de gênero. E recentemente saiu uma pesquisa, eu tô com isso na cabeça porque eu li agora. Depois que as mulheres parem do verbo parir, elas 54% não voltam pro mercado de trabalho.
Nossa.
É muito punk, né?
Cara, isso é um dado.
É um dado
forte.
Gigante, né?
E que passa batido, né? Pra gente, assim, né?
Totalmente. Não... Passa batido.
É.
E esse livro aqui é muito legal, porque fala de artistas, de atletas. Esse livro eu tenho, é muito legal.
Legal. E é isso, assim, né? Fala muito, eu tenho essa referência muito forte, não só com a minha mãe, mas com outras grandes mulheres que eu tive esse contato, né? Eu citei aqui a Benedita da Silva, que eu sou fã. Beijo grande, Bené. Eu adoro a Bené.
Eu fico pensando, o que Bené já passou na vida,
pois
né?
Pois é. É uma outra grande história.
É.
Né, ali ali desde Chapéu Mangueira até virar uma pessoa mundialmente conhecida, enfim.
E uma mulher que enfrentou, talvez, a área mais machista que a gente tem, que é o espaço público, né? O campo da política.
Exatamente, exatamente. E tá aí até hoje.
Tá aí até hoje. Né?
Forte, atuante, é realmente um exemplo, assim, pra gente. E foi uma das que eu tive muito contato. Era uma grande amiga da minha mãe, Zezé Mota também, enfim.
Não, você então, tá muito bem criado,
é,
né?
É.
Foi muito bem criado.
Tia Léa Garcia.
Putz.
Então, assim, foram todas essas mulheres influenciaram muito, assim, né? Eram mulheres muito fortes, são mulheres fortes que o tema do livro já eu Sim. li, é impressionante, eu li e já vieram todas
várias,
elas na
né?
minha cabeça, assim.
E, Paulo, cá entre nós, um protagonista de uma novela das nove talvez seja a maior exposição que alguém pode ter.
Sim.
Né?
Sim.
A gente está falando de uma novela que passa do Oiapoque ao Chuí, num horário que está todo mundo em casa, embora hoje as novelas não tenham um ibope de 30 anos, ela ainda continua sendo muita coisa. Pois é. Onde fica a vaidade aí? Porque com toda essa sua criação... Óbvio que você tem muito pé no chão, óbvio que você sabe da responsabilidade e tal,
Sim.
mas tem uma vaidade também.
Sim.
Como é que você equilibra isso?
Cara, eu não sei. Eu não sei te dizer, assim, exatamente. Eu agora, por exemplo, fui pra Bahia agora, passei o carnaval lá, minha família é de lá, né? Então, tava lá visitando a galera. E foi o que você falou. Eu, durante a novela, eu não saí muito, né? Eu vivia muito dedicado à novela. Como eu estava te falando aqui, o dia a dia é complicado, né? Muita coisa para fazer. E eu não saía muito, então não tinha muito esse contato com o público. Tava muito com os meus colegas ali, gravando e tal.
Não tinha esse assédio todo, né?
Não tinha.
Né?
Quando eu cheguei na Bahia, que eu fui sentir...
Tô famoso.
Eu falei, gente, que loucura. É sério, a primeira vez que eu saí de um evento, eu não consegui sair de um evento com a minha esposa. A gente precisou de segurança. Eu nunca vivi isso na minha vida. Nunca vivi isso na minha vida. Então, assim, a gente... Eu tento equilibrar. Lá teve uma abordagem muito interessante. Porque tinha essa euforia.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que o público baiano, assim, né? Ele a galera, mesmo desde do mais intelectual até o cara do povão mesmo... tinha uma abordagem muito ligada à questão racial, à representatividade.
Ainda mais na Bahia, né?
É. Então isso foi muito legal, assim, falar assim, pô, rapaz, você representa a gente. Pô, eu me vejo em você. Sabe, umas coisas assim, eu tava ouvindo isso muito. E eu acho que aí é o ponto de equilíbrio. Eu acho que aí é o ponto de equilíbrio. Então, assim, tem o grande... esse carinho... Essa euforia que a gente recebe,
uhum.
os abraços apertados e calorosos e tal, mas tem muito essa certeza do caminho, sabe? De tipo assim, cara, você representa a gente. Olha o que você tá fazendo.
Sim.
Olha o caminho que você tá pavimentando. Você continua. Muitos já abriram esse caminho, né?
Sim, claro.
Como, né? Já vieram abrindo esses caminhos, né? E aí a gente tá só dando continuidade. Então, eu acho que, assim, o que me mantém tranquilo é a certeza dessa continuidade, desse caminho que eu tô abrindo, de ser essa pecinha dentro dessa engrenagem toda.
E você tem uma relação muito sólida também, né, com a sua esposa.
Sim, sim.
Isso também deve dar uma aterrada, porque ela te conheceu...
Dá. No começo de
muito
tudo.
Muito no início de tudo, né?
Exatamente. No começo, eu indo fazer o meu primeiro curso... De teatro, a gente estava começando a namorar ali em 2007.
E eu quero saber essa história, porque é uma história muito legal. Ela é Sim. cabo-verdiana.
Ela é cabo-verdiana.
E aí ela te conheceu na Bahia?
Não, ela me conheceu aqui
no Rio.
Ela veio de Cabo Verde pra cá.
Passear?
Não, num programa de colaboração que eles tinham, tem até hoje, né? Pra fazer faculdade aqui. Então ela se formou em
tipo,
odontologia aqui.
Uma coisa sanduíche, uma graduação. Que legal.
Aí ela veio pra cá, se formou em odonto e ficou.
Não por você, ela ficou.
Não, por mim. Também
já tava
por mim.
Namorando.
A gente tava namorando, aí ficou, a gente casou.
Tá.
E aí ela ficou mesmo, assim, tá aqui. A gente tá junto há 17 anos.
E quantas vezes você já foi pra Cabo Verde?
Já fui algumas vezes. Eu acho que já umas 7, 8 vezes.
E
eu sou completamente apaixonado por Cabo Verde.
Eu também sou. Conta pra gente.
Eu sou.
Só que eu só fui uma.
É mesmo? Você foi pra onde lá?
Então, eu morei em Portugal. Eu morei em Lisboa, porque eu fiz um mestrado em Lisboa.
Ah, então você deve ter conhecido.
E aí eu conheci alguns músicos. Eu trabalho muito na área de música.
Nossa,
e aí eu conheci alguns músicos. E aí eu fui com eles. Fiquei 3 dias, não dá nem pra contar.
Pouquinho,
mas eu tenho muita vontade de voltar.
Volte, você vai,
até
você vai voltar.
Até porque eu vou te dizer, a música é incrível, mas a comida...
É, maravilhosa, maravilhosa. Mas a cultura cabo-verdiana é muito fascinante. E aí tem um lugar com Cabo Verde, assim, parece que a primeira vez que eu cheguei lá, parece que eu tava voltando pra casa, sabe assim? Eu olhei assim um lugar e falei,
super
nossa senhora... Demais. E a comida, a música cabo-verdiana, que foi uma grande ferramenta para mim, para eu aprender a falar crioulo, né? Eu aprendi a falar crioulo. E aprendi através da música. Então, muitos desses artistas, que hoje são meus amigos, inclusive...
Conhece
então,
Dino Santiago?
Dino Santiago é meu amigão.
Foi com ele que eu fui.
O Dino é meu grande paciente. Se viu agora na Bahia. No carnaval,
é verdade,
ele tava lá.
Ele tava lá no navio pirata.
A gente se viu e o Dino é um grande parceiro, assim, um grande amigo.
Aqui começa um novo dia. Sebambiri Oshibumo. Sebambiri Oshibumo. Já leva nos funaná. Já leva nos funaná. Yeah. Oh, Januli. De New York pra Piccadilly, de Lisboa pra Luanda, bem buchintilinha flow, Xangai ou Tóquio tá mostrando.
E um cara que eu admiro demais, eu sou muito fã.
O mundo é uma ervilha, né?
Eu sou muito fã do Dino, sou muito fã da Mayra Andrade,
sim,
da Sara Tavares,
sim,
né? E outros tantos, né? Então tem Diego, Jodi, Seu Zanin, enfim, tem uma infinidade
rica
de artistas.
Sim. Fora a nossa dama máxima,
Máxima,
amor,
Cesária.
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, Saninclau.
E foi ali que eu comecei a aprender o crioulo, que foi um divisor de águas para mim, assim, porque depois que eu aprendi o crioulo, eu me senti completamente inserido na cultura mesmo cabo-verdiana e me senti muito abraçado por eles, por isso. Principalmente os cabo-verdianos mais velhos.
Sim, porque é um sinal de respeito, de reverência,
eles
né?
Eles têm uma admiração por isso, assim,
claro.
Nossa, você fala crioulo,
claro.
Que legal, assim. Eu acho que uma galera de Cabo Verde vai ver esse nosso papo aqui.
Vai, não, eu vou mandar pro Dino. Dino,
mandar um.
O Dino, graças a Deus, está sendo descoberto no Brasil, né?
Sim.
Vira e mexe, ele faz algum
ele
show
vem fazendo
aqui,
algumas parcerias,
umas apresentações.
O Dino é um
eu
um
acho
artista...
que o Dino, o mundo tem que conhecer.
Sim.
A Madonna já conheceu.
Já conheceu. que aliás, é também uma grande fã de Cesária Évora.
Sim.
A Madonna é a grande fã de Cesária Évora, né? E o Dino é multifacetado, o cara da música, das artes, né? De arte visual.
E
né?
Da militância, né?
Também.
E se a gente for falar de música, a gente não sai daqui. O que mais tem na sua sacola?
Vamos lá. A gente falou sobre representatividade. E tá aqui, ó. O Pequeno Príncipe Preto.
Do Rodrigo França.
Do Rodrigo França, que é um grande amigo também. E o Pequeno Príncipe Preto, a gente falando de representatividade, de construção do imaginário... Eu acho que é um novo capítulo daquela nossa missão que você estava falando. Olha a responsa que você tem, a história que você tem. E eu procuro passar para minha filha, né? A Jade vai fazer 3 anos. E o Pequeno Príncipe Preto é um dos livros que a gente tem lá e que eu conto historinha para ela, vou passando.
E que bom que ela hoje pode ler esse livro. A gente não podia.
Não tinha acesso a isso.
Não tinha.
Então, se foi o que a gente estava falando ainda há pouco, que até a questão estética, inicialmente, imagina, a Jade não sabe ler.
Claro.
Mas o visual aqui é muito forte.
Claro.
Né? Ela está vendo. A gente tem uma série de livros infantis.
Você já deve ter visto.
Amora.
E que eu ia falar do Emicida.
Então eu tenho alguns em casa. Exatamente pensando nessa construção do imaginário da Jade.
Sim.
Eu acho que a gente potencializa as nossas crianças.
Não, vai ser uma baita feminista, né? Porque
Exato.
Você e a sua esposa, e ela com toda essa referência...
Que aí ela veio com uma referência agregada, né? Eu vim com essa história da Dai, do Afrodai, e a mãe cabo-verdiana vem com todo esse legado.
Veja só, veja só, veja só, veja só. Mas como o pensar infantil fascina, de dar inveja, ele é puro, que nem o Batalá. A gente chora ao nascer, quer se afastar de Alá, mesmo que a ira estraga a luz mais cristalina. Entre amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Doces, as minhas favoritas brilham no pomar, e eu noto logo se alegrar os olhos da menina. Luther King vendo, cairia em pranto. Zumbi diria que nada foi em vão. E até Malcolm X contaria alguém que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão: papai, que bom, porque eu sou pretinha também.
Então quando eu vi o livro, na verdade são dois livros infantis que tem aqui, deixa eu pegar esse aqui, e aí eu vi esse aqui também, né, lá, Azuri e Dulce, que aí também são duas meninas negras na capa.
Sim.
E aí parece hoje muito simples, né? Mas na minha infância, pelo menos, eu nunca vi um livro assim.
Não.
Né? Não tinha.
Não tinha.
Hoje é tão, tão simples, né?
E a gente acha que é simples também, o Paulo. Eu sempre dou a referência de Volta Redonda. É 1h30 do Rio de Janeiro. Não é tão simples. Primeiro que a cidade tem uma livraria.
Em Volta Redonda.
Em Volta Redonda.
Hoje Volta Redonda é uma cidade de quantos habitantes?
De 500 mil habitantes. Não
tem,
é uma cidade pequena.
Tem uma livraria.
Uma livraria dentro do shopping. E essa uma livraria tem pouquíssimos livros que tratam de questões raciais. É muito complicado. A gente, quando pensa em Brasil, a gente ainda tem que caminhar muito.
Muito.
Muito,
muito. A caminhada é longa. É isso, né? Eu tento fazer a minha parte. Eu acho que essa, quando eu te falei, esse orgulho de fazer parte dessa engrenagem é muito grande por isso, por saber a dificuldade da caminhada. A dificuldade da caminhada é muito grande. A gente vê, infelizmente, no Brasil, um movimento contrário a tudo que a gente está falando aqui crescer.
Assustadoramente.
Então isso é uma questão também que me sensibiliza.
E o mais louco é que cresce assustadoramente e ainda vincula a religião.
Exatamente.
Porque aí você fica sem argumento. Porque se
Exato.
Parte do princípio da fé, minha fé é essa, você argumenta como?
Você não tem como. Você não tem como argumentar, você para ali. E aí eles legitimam tudo a partir disso. Então é complicado. Complicado. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e tentar multiplicar ao máximo. Eu tô tentando ali com a Jade.
É difícil a gente ter fé, né?
É difícil.
A gente tem que ter, imagina.
Tem que ter, mas é muito
até
difícil.
Até porque pra uma criança ser criada precisa de uma aldeia.
Exatamente.
Mas é punk.
É punk. E a gente vê um movimento crescer no mundo, né? Esse tipo de movimento, né?
O que mais tem nessa sacola?
Aí, vamos lá. Vamos lá. Tem uma das...
lógico. Imagina se não.
Minha grande paixão. Né, o futebol aqui, um livro que fala de muitos craques, né, na verdade. Eu, há pouco tempo, eu li um livro do Sérgio Rodrigues, que se chama O Drible. Uhum. E é uma história muito gostosa, assim. Eu me vi muito, assim, fala, né, o sonho de um menino querendo ser jogador de futebol, um moleque super, super talentoso, enfim, passa ali também por algumas questões do nosso Brasil. Né? Então, assim, um livro que eu guardo com carinho, assim, desse tema, né, do futebol. E o futebol é um amor, assim, inexplicável. Não consigo, é muito engraçado.
É uma paixão muito doida.
Muito doida, porque o Flamengo, às vezes, me tira da razão, assim. É... Me tira.
Né? Eu sou flamenguista, mas eu só sou flamenguista quando o Flamengo tá ganhando. Porque, ai...
Me tira da razão.
Eu não consigo acompanhar, não.
É, a Jade tá me acompanhando, assim, eu ainda não levei no estádio, não. Tá, ainda
tem
não.
Tem dois, calma.
Deixa um pouquinho, daqui a pouco eu levo no estádio. Mas é uma paixão, assim, é incrível como o futebol movimenta, né, essas...
Você sabe que a gente tá no momento pra gente problematizar o futebol também, né? Porque...
Também tem essa...
É uma cultura extremamente machista.
Extremamente machista. A gente tá vivendo agora, uma... Eu tava vendo uma entrevista do Cuca, que é um técnico, se retratando e falando. Teve uma questão de assédio há muitos anos atrás. E
de
estupro há muitos anos atrás. E aí eu vi um vídeo da Milly Lacombe que foi incrível.
A referência da retratação dele é esse vídeo,
exatamente,
né?
Exatamente o vídeo. Na verdade, ele tá fazendo hoje tudo que ela propôs no vídeo. Ele parece que seguiu ali uma cartilha da Milly, que foi cirúrgica, foi impressionante. E o futebol é um meio extremamente machista. Na verdade, o futebol tem um lado obscuro muito, muito forte, assim.
Sim.
Em várias questões.
Sim. Até a peneira, lá no início,
Em várias questões. Eu mesmo, não estou falando da história de ninguém, eu mesmo sofri tentativa de assédio para jogar futebol.
Sim.
Então, assim, eu vi ali o meu sonho ser usado para isso.
E é a pior coisa, né? Quando a nossa fé, qualquer ela que seja, é usado como, sei lá, para nos manobrar, para nos persuadir.
E houve essa tentativa, sabe? Como eu vejo, imagina, tem um relato de milhares de meninos e meninas no futebol com essa questão. Tem a questão da manipulação de resultados, tem um monte de... O futebol tem essa paixão toda, mas...
Eu vi uma entrevista que você deve ter ouvido também, do Ronaldo Fenômeno no Mano Brown.
Uhum.
E essa entrevista, assim, você perde realmente a fé no futebol, porque...
Porque ele fala...
É tudo muito manipulado, muito. Né? Até a peneira, e ele fala muito da peneira.
Muito, muito. Eu vivi um pouco isso, assim. Não tô dizendo que eu era um super craque, nada disso. Mas eu vivi muito isso, assim. Na época, eu moleque, de jogar bem. E eu reconhecia muito isso. Quando eu não jogava bem, eu voltava chateado pra casa, não jogava bem, tá tudo bem. Quando jogava, eu sabia. Você sabe quando você faz um bom jogo.
Claro.
E aí, não entrava porque tinham outros meninos, com empresários, com...
Sim.
Então, ali já tinha uma manipulação... E você tem que lidar com tudo isso com 15 anos de idade, imagina. Eu fiquei extremamente frustrado e, enfim, fui mudando meus caminhos, fui dando...
Porque é muito legal também como que o nosso destino, depois que a gente tem um distanciamento do tempo, como ele se impõe, né?
Sim.
Certamente você nasceu para o que você faz hoje.
Mas eu acredito. Só que os caminhos é que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Como vai acontecer. Porque foi isso que eu te disse. Eu estava ali envolvido com futebol, daqui a pouco fisioterapia. Imagina, como é que vai pro teatro, né? Ninguém entende muito, mas...
O que mais tem nessa sacola?
Vamos lá.
Tá acabando?
Tá acabando, assim. É que eu peguei alguns de temas repetidos, vamos dizer assim.
Mostra junto, não tem problema.
É, que aí ainda, né,
falando... Você é literalmente um homem feminista, né?
Cara, pior que...
Eu não sei nem se o feminista se fala feminista ou homem feminista mesmo, mas enfim.
É, eu não sei.
Porque eu tô vendo suas leituras aqui.
É, mas é porque são grandes referências, assim, que eu não tenho... A gente não tem como ignorar, né? Por exemplo, como que eu sou grande fã dela também, como é que eu vou ignorar a Conceição Evaristo?
A Academia Brasileira de Letras ignora.
Como é que pode? Aí entrou pra Academia, né,
de
Mineira... Mas como é que pode, né? Eu já tive algumas oportunidades de falar isso para ela e todas as oportunidades que eu tive, falei e fiquei muito feliz com isso. Porque é uma mulher que eu admiro demais, assim. E aqui tem um lance interessante, que é o seguinte. A gente tá falando aqui dos protagonismos. E...
também não conheço esse livro e adorei já.
É, porque...
ah, eu adoro do Rodrigo e o Jonathan, eu também gosto muito dele, organizador.
E o que eu acho interessante disso aqui, que a gente estava falando a respeito dos caminhos pavimentados há muito tempo atrás, né? Só que aqui a gente está falando de uma nova perspectiva, de novos nomes também, né? Aqui tem o Dom Filó, que é que eu sou grande fã, assim, um cara também muito amigo da minha mãe e que hoje a gente anda muito junto. Mas aqui a grande maioria são novos nomes desse protagonismo preto, né? Sim. Tanto...
a maravilhosa Flávia Oliveira.
Exato. Valéria Barcelos, que fez novela comigo.
Sim,
Rodrigo
sim.
França.
Elisa Lucinda.
Sabrina Fidalgo. Então, alguns...
a Aniele.
Exatamente, olha lá.
O pastor Henrique Vieira.
Ali, são grandes.
Rico Dallasan. Gente, eu quero esse livro.
É.
Já vou pôr na minha sacola.
Exatamente, ó. Débora Medeiros, a gente estava falando da terapia. Terapia em dia está aqui. Então, assim... Eu acho legal a gente conseguir ver que tá valendo a pena, que não parou, que a gente não parou lá atrás, né? Que esse caminho continua a ser pavimentado, eu me incluo aí como uma dessas peças, né? Mas é tão legal ver que tanta gente tá imbuído dessa missão, sabe? Dessa responsa.
Ô, Paulo, você como protagonista, vou reformular minha pergunta. Você como uma pessoa com grande visibilidade, você sente que se você não fosse um cara preto, você teria mais acordos comerciais, publicitários? Você sente que mesmo com a sua visibilidade não é igual?
Sinto, eu tenho a certeza que não é igual.
Né? Capa de revista...
Exatamente, assim, eu sinto que não é, porque com toda a força que a gente vê as novelas e que a gente sabe que elas têm,
uhum.
tanto na mídia quanto pro nosso povo em geral,
sim.
o alcance que tem, eu tava conversando isso com a minha assessoria durante a novela, falei, gente, me falaram que quando chegasse na novela das nove tudo mudava em relação à visibilidade.
Sim.
Então, em relação a essa aproximação com o público, mudou. Realmente, as pessoas me reconhecem e tal. Mas essa entrada na mídia, como as revistas, por exemplo, como as capas de revista, eu ainda senti uma resistência muito forte, muito grande, assim. E a gente não busca, não consegue achar outros motivos para explicar isso.
Não tem nome, né? Quer dizer, tem nome, mas...
tem nome, mas você não consegue explicar, porque...
E é o que você falou, não é material, aí você vai
não.
falar o quê?
Você vai falar o quê? Não tem, porque aí fica... Eu não tô querendo esse espaço, eu não tô querendo tomar esse espaço de ninguém. É um espaço conquistado.
Claro.
Né? Então, assim, esse trabalho que eu tô fazendo, o protagonismo que eu tô tendo, então não repercute, não tem, não chega ali. Não é interessante para essa revista? Por quê? Né? Então, foi para uma... A gente conseguiu ser capa da revista Caras, né? que foi legal, né? A capa com a minha família, eu, a minha esposa e minha filha, que foi muito bacana. E a gente sabe o quanto esse movimento também representa. Né? Então, por exemplo, ser capa de revista está para muito além da vaidade.
Claro.
Né? De, claro. De me ver na capa da revista.
Claro.
Não é sobre isso.
Sim.
Né?
É também, mas não também, só.
Também sim. tem, claro.
Claro.
Né? Uma conquista ali,
sim.
né? A gente sempre viu, né? Sempre viu os outros, e aí de repente sim. você se vê ali, você fala, nossa, legal. Mas tem muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa envolvida quando você bota uma família preta na capa da revista.
Sim.
Caras.
Sim.
Né? É, assim como outras revistas, né? Uma revista de moda e tal. Mas eu ainda sinto uma resistência. Eu acho que tem algumas marcas que já entenderam também a questão mercadológica do protagonismo preto.
Sim.
Que eles também podem lucrar com isso.
Gerar receita.
Gerar receita claro. Com isso. E, de alguma forma, também socialmente colocar a empresa deles num lugar bacana, porque é uma empresa inclusiva, uma empresa que está olhando a diversidade,
é uma
empresa...
É isso que eu fico pensando, né? Eu falo, façam para se auto-beneficiar, não tem
não
problema,
tem problema nenhum.
Façam.
Não tem problema nenhum, né? Então eu agora estou conseguindo furar esse bloqueio, né? Fiz agora recentemente 2 contratos com grandes empresas e que eu vou furando o bloqueio, mesmo sabendo que às vezes financeiramente não tá igual,
não tá.
Mas eu acho que é um caminho a ser percorrido.
Sim.
Então, mas é um caminho difícil. É um caminho difícil, principalmente analisando o cenário como um todo, assim, eu acho que para os pretos retintos, mais ainda.
Com certeza. Mas aí, eu ouço você falar, eu fico pensando, pensa no seu Milton, quanto que ele caminhou, né?
Exatamente.
Todas as dificuldades que eu enfrento e que eu vejo, eu sempre penso, tem pessoas que vieram tão antes e sofreram tanto mais.
Quem conversa muito comigo a respeito disso é a Thaís Araújo, e ela fala isso para mim. Ela fala, Paulinho, eu tô há 30 anos fazendo isso. E só agora, recente, que eu fiz as capas de revista.
Sim.
Sabe? Então, assim, eu falei... a gente fica numa conversa, eu falei, Thaís, mas eu não posso esperar 30 anos.
Claro.
Não dá. Né? Eu queria... Pô, eu fui protagonista agora. Como é que não...
Sim.
Não consigo furar esse bloqueio?
E é uma coisa louca, porque parece que só tem a Thaís também, né?
Também.
Porque ela realmente deu uma... exposição absurda, mas parece que só tem a Thaís.
Exatamente.
E aí você fala, gente, quantas outras atrizes maravilhosas.
Tantas outras, né? Maravilhosas, é. Então é um movimento ali que tem que organizar ainda. É uma caminhada.
É aquele ditado, né? Ainda bem que a gente só quer igualdade, né? O que mais tem nessa sacola pra encerrar, meu
pra
Deus?
Encerrar.
Nosso papo.
Aí pra encerrar, que é esse papo do protagonismo que a gente não... É impressionante como domina realmente, não tem jeito. É um livro sobre uma série que eu vi há pouco tempo, que é o Lupin.
Que pariu! Desculpa, não posso mais. Eu amo essa série! Existe o livro mesmo? Porque
existe
mesmo. A série fala do livro.
Fala disso, mas existe mesmo.
Eu não sabia que
existia
mesmo livro.
Existe uma coleção, na verdade. Existe mesmo. Como Sherlock Holmes.
É sensacional!
Mesmo. É sensacional, é sensacional.
Eu tô louca pra chegar à terceira temporada.
É sensacional, é sensacional. E aí a gente... Eu acho, vendo esses produtos, livro e série e tudo, é um sopro de esperança e de inspiração que é muito legal, assim, pra gente. É muito necessário, né?
Sim.
Então a gente vê, às vezes, o quanto que dá pra fazer... Né? O quanto que a gente ainda tem que caminhar aqui, Brasil, né? Mas é muito legal ver. Que bom que a gente tem acesso hoje a esse tipo de produto. O Omar Sy tá incrível.
Gente,
ele é incrível. O cara tá demais.
É incrível.
Demais.
E é um preto retinto.
É.
Né?
É.
Com esse protagonismo todo.
Exatamente. E é um cara que tá
Você acha
voando.
Que daqui a 10 anos, pra gente colocar aí a médio prazo, a gente vai estar aqui sentado falando de outras coisas? Esse assunto não... Ele pode até orbitar a gente, mas
que não
ele
seja
não
o
vai
assunto
ser o assunto.
Protagonista.
Porque às vezes, assim, a gente não quer nem levar pra esse lado.
Sim.
Mas a conversa acaba...
Mas você viu como é que é quase... Que é inevitável, né? Passar aqui na livraria e ver tantos livros como esses, não pegar, não dava pra mim. Eu acredito que sim. Eu tenho essa esperança mesmo. Tenho a esperança que daqui a 10 anos... Não que a gente não vá falar sobre protagonismo negro... Porque, como você falou, médio prazo. Eu acho que a gente ainda vai estar falando sobre algumas questões, mas eu espero que, por exemplo, o lado comercial já esteja mais bem resolvido, né?
Sim.
Que o entendimento de pessoas que não são negras já esteja maior.
Sim.
Né?
O letramento
já esteja mais expandido, assim. Uhum. Então, eu tenho essa esperança. Eu acho que a gente vai estar falando de outras coisas aqui.
Eu te perguntei isso porque o seu protagonista, na novela mais recente que você fez, não tinha uma questão racial. E nem a protagonista.
Não. Não.
Vocês eram protagonistas. A questão racial não passava pela história.
E isso era algo conversado entre a gente, falando não só com a direção, mas já foi logo no início do processo a gente falou com o Valcir e com a equipe, que era... que era isso. Deixa ser.
Uhum.
Deixa esses personagens existirem ali. Durante a vieram outras questões muito relevantes.
Sim, sim.
Né? Então, a gente estava falando aqui em off da questão da homoafetiva, a conversa do meu personagem com a irmã, né? Que era uma preta retinta.
Sim.
E a gente trocando e falando sobre afeto. Isso vai desbloqueando outros lugares. Então, a novela tinha uma série de mensagens que não precisavam ser ditas diretamente, sabe?
Até porque o que fica é o subliminar, né?
Exatamente. Então, assim, essa questão, por exemplo, dos afetos, como é que mexia nesse cara?
Sim.
Essa questão. Depois teve a questão dele ter virado cadeirante, ele ter ficado cadeirante esse né, o período final da novela, né? Enfim. Foram algumas questões ali que mexeram muito com a gente ali dentro. Assim, foi muito importante. A novela falava sobre muitas questões. Imagina, tinha um protagonismo negro que ele já se dava ali. Já estava ali com a Bárbara Reis,
sim.
comigo, com a Camila, com o Baurac, com a Tati Tiburcio.
Sim, sim.
Né? Personagens completamente envolvidos na trama. Mas que tinham outras questões que não só... Falar sobre
isso é uma baita vitória. Né?
Já é uma grande vitória. Por isso que eu acredito que em 10 anos a gente vai estar em outro lugar.
Passinhos mais pra frente. Paulo,
Tomara.
Eu amei te conhecer.
Oh,
amei.
Também.
Que baita ser humano que você é.
Obrigado.
Jade tá muito bem. O futuro tá muito organizado aí.
Obrigado.
Vai estar com um legado grande para carregar. Obrigada
então,
mesmo, viu?
Vamos deixar combinado, então, uma viagem para Cabo Verde?
Pelo amor de Deus! É. Gente, vocês estão fumando?
É, uma viagem para Cabo Verde.
Dino, almoçar na casa dos parentes todos do Dino.
Dino, não tá preparar um cachupa, tá? Não tá levar para comer um cachupa na Cabo Verde. Pronto, é isso.
Cabeça vai pro formal, dinheiro, carro, joia, futebol. Sucesso é acesso, dinheiro é processo, molar. Pick and roll pra passar de pôr gasol. A empresa em si bemol, programa da Endemol. Holanda e Brasil pra além de futebol. Cê vai morrer de cachaça, vai morrer de xilitol. O novo zelador da terra, drill e rock'n'roll. Abram alas, batam palmas ao novo rei mongol. Devoção a Nossa Senhora, veja a intenção. Louca, faca, pouca, sem emoção. Transição, translação, coração na extensão. Nas voltas que o mundo dá, meu rap faz canção. Nas voltas que o mundo dá, meu rap faz canção.
Você ouviu, a segunda temporada da websérie
O Que Tem Na Minha Sacola?
Música. Papo de música. Aqui, a música é protagonista.